cumprimento especial ao Sr. Vice-Presidente, às senhoras e aos senhores vereadores, às senhoras e aos senhores deputados. Cumprimento e agradeço a todos os dirigentes municipais que nos acompanham nestas sessões e para lhes dizer também que é com muito gosto que vejo que estão todas as pessoas com saúde e faço votos para que assim continuem. Vamos então iniciar a nossa ordem de trabalhos. Não temos nenhum munícipe inscrito para intervir no período que lhes é destinado e, portanto, passamos de imediato para o ponto número 1, que é sobre o regulamento do Conselho Consultivo do Desporto. Uma informação também genérica, que é a seguinte: na conferência de líderes, o tempo que foi atribuído para cada um dos pontos foi o da grelha B, para este e para todos os outros. O senhor deputado Manuel Ferreira, faça o favor.
Boa noite, senhora Presidente da Assembleia Municipal, senhora Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores funcionários da Câmara Municipal e as senhoras e meus senhores. Vamos discutir para votação a alteração do regulamento do Conselho Consultivo de Desporto. Eu lembro que a Câmara Municipal, em reunião ordinária 10 de março de 2020, deliberou submeter a proposta de alteração ao regulamento do Conselho Consultivo do Desporto à Assembleia Municipal. Em sessão extraordinária de 25 de maio, a Assembleia aprovou e deliberou submeter a alteração ao regulamento a consulta pública. Decorrido o prazo legal de 30 dias, não foram colhidas quaisquer propostas de modificação. Volta à reunião de Câmara em 6 de outubro, que deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal, reunida em sessão extraordinária em 16 de novembro, por proposta do Sr. Deputado Henrique Calisto, aprovou uma alteração à composição do Conselho no seu artigo 7º, número 1, linha J e K, nomeadamente. Linha J, incluir dois elementos de reconhecido mérito desportivo do Conselho, e a linha K, um representante das áreas do desporto escolar e do desporto adaptado. Produzidas aquelas alterações ao regulamento, efetuadas as atualizações de acordo com o que foi proposto pelo referido Sr. Deputado Henrique Calisto, A Assembleia. Não tenho tempo. Estava eu a dizer, a Assembleia aprovou e o regulamento foi de novo submetido com esta proposta de alteração à consulta pública por 30 dias. Uma vez mais, ninguém se pronunciou. E uma vez mais também vem esta Assembleia Municipal para ser subjugada e aprovada. Analisado o projeto de regulamento, que já havia sido aprovado com a alteração referida, estamos em condições de votar o que iremos fazer, votando favoravelmente esta alteração. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria José Rebelo, faça o favor.
Peço desculpa, eu não tinha pedido a palavra, só disse boa noite a todos. Ah. Só cumprimento.
Eu é que peço desculpa, porque não vi. O senhor deputado João Avelino, faça favor.
Então, boa noite a todos. Como naturalmente todos já leram os documentos, eu vou só referir que, tal como na Assembleia Municipal do dia 16 de novembro, ano passado, tínhamos aprovado e por isso iremos votar favoravelmente esta proposta de alteração que foi introduzida nessa Assembleia. É tudo.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Pedro da Vinha Costa, faça favor.
Boa noite a todos. Apenas para anunciar que o PSD se irá abster nesta votação.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhora deputada Carla Silva, faça favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para anunciar também que, na sequência do sentido de voto do Bloco de Esquerda na Assembleia em que se tratou este assunto, irá votar favoravelmente, novamente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Monteiro da Mota.
Boa noite, Sra. Presidente da Assembleia Municipal, caros deputados, caros senhores vereadores, Sra. Presidente da Câmara. Nós, naturalmente, vamos votar esta proposta a favor. Conforme disse o deputado Manuel Ferreira, veio uma primeira versão à Assembleia Municipal no dia 25 de maio de 2020, foi submetida à consulta pública. Quando íamos aprovar a versão final, dia 16 de 11 de 2020, o Sr. Deputado Henrique Calixto propôs e vem duas alterações ao artigo 7º da proposta. Foi submetido novamente à consulta pública, como tem que ser nos termos legais, e agora trata-se da aprovação da versão final deste documento. Nada temos a objetar e, por isso mesmo, vamos votar favoravelmente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Penso que este assunto está esclarecido. Sr.
Presidente, Paulo Fernandes pediu a palavra, por favor.
Faça favor, senhora deputada Paula Fernandes.
Muito boa noite a todas, senhoras presidentes, senhores vereadores, senhores deputados. Eu é para reiterar realmente o que os meus colegas da Assembleia realmente o disseram, porque esta alteração do Conselho Consultivo tem a ver com uma proposta feita pelo membro da nossa bancada, do Partido Socialista, o Henrique Calixto, nomeadamente no artigo 7º, a acrescentar na sua composição dois elementos de reconhecimento de mérito desportivo do Conselho, designado pelo próprio Conselho, o representante da área do desporto escolar, designado pela Direção Regional de Educação do Norte, e um do desporto adaptado pela Federação Portuguesa de Desporto para Pessoas com Deficiência. Esta proposta irá percorrer agora os trâmites normais, irá à votação agora na Assembleia, e depois, como anteriormente, vai novamente à consulta pública no prazo de 30 dias. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Penso que agora sim estamos todos esclarecidos sobre exatamente aquilo que vamos votar. E como não houve nenhuma pergunta que foi colocada ao Executivo, eu não vou dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, porque nesta sessão a Sra. Presidente da Câmara está a ser substituída, está a ser aqui representada pelo Sr. Vice-Presidente. Vamos então, vou pedir então à Sra. Marta para fazer o favor de fazer a chamada. Sra. Marta, por favor.
Almira Macedo.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Tónia Vieira.
A favor.
Celestina Silva.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
Abstenção.
Jorge Barbosa.
Abstenção.
Maria Filomena Martins.
Abstenção.
Fernando Pereira.
Abstenção.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz. E Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, Sra. Marta. E esta proposta de alteração ao regulamento foi aprovada por maioria, com a abstenção do PSD, e os votos favoráveis de todos os senhores deputados presentes a todas as outras bancadas. Ponto número 2, a alteração ao regulamento Matosinhos Casa Acessível. Quem deseja intervir sobre esta alteração?
Eu já pedi a palavra, Sra. Presidente.
Tem toda a razão, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Abinha Costa, faça favor.
Sr. Presidente, apenas para anunciar que o PSD votará favoravelmente esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ora, dado o diagnóstico habitacional, este programa, no entender do Bloco de Esquerda, já deveria estar efetivamente no terreno, pois hoje, mais do que nunca, urge fixar a população do nosso concelho e, logicamente, o Bloco defende a adoção de políticas públicas que respondem a necessidades prementes e permanentes da população. Em teoria, na nossa perspectiva, continua a parecer-nos bastante interessante. Na prática, temos algumas reservas, dados os resultados já conhecidos noutros concelhos. Obviamente que cá estaremos para escrutinar a sua execução. A pergunta que fazemos é a seguinte: houve um alargamento do prazo de candidaturas até dia 29 de janeiro. Que dados temos até ao momento em termos de interesse por parte dos proprietários? Muito obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Senhor deputado Manuel Ferreira, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Com a devida vénia, fazemos nossas as palavras da Sra. Deputada Carla Silva. No entanto, temos também a nossa análise, esta alteração ao regulamento de vizinhos de casa acessível. Pretende-se aprovar nesta Assembleia a versão final deste regulamento, após ter sido corrigido face ao ter-se constatado existir um lapso na informação submetida à Câmara Municipal. Corrigida a informação, a Câmara Municipal, na sua reunião ordinária de 1 de setembro de 2020, deliberou submeter à aprovação da Assembleia Municipal. Entretanto, o Instituto de Habitação e da Reabilitação Urbana, IRU, solicitou a prestação de alguns esclarecimentos e informações adicionais que permitissem melhor avaliar a compatibilidade do programa municipal com um programa de arrendamento acessível, tendo considerado compatível. Posto isto, o regulamento foi publicado em Diário da República a 28 de outubro de 2020. A 10 de novembro, procedeu-se a uma alteração ao referido regulamento. É a versão final com a alteração produzida ao regulamento, que, tal como se diz no preâmbulo, pretende poder prever um novo instrumento para atingir o fim público a que o programa se propõe, dado o interesse dos promotores imobiliários, interesses esses julgados consistentes para a integração no programa, nomeadamente pela disponibilização de imóveis para o fim em vista. Foi esta versão final à reunião da Câmara, 17 de novembro, e chega agora a esta Assembleia Municipal. Mostram-se cumpridas todas as formalidades legais e agora cumpre esta Assembleia aprovar o regulamento Matosinhos Casa Acessível, que deverá ser aprovado com o nosso voto a favor.
Isso. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Adelino, a seu favor.
Bom, a CDU volta a reafirmar o que disse na Assembleia, na Assembleia em que veio ao conhecimento este documento, e que por isso agora vamos votar, porque desde a primeira hora que defendemos que era necessário haver programas que pudessem tornar de facto a habitação mais acessível, e tal como defendemos e acho que todos consensualizamos na Comissão Permanente do Plano Diretor Municipal. Contudo, na nossa opinião, a resposta que efetivamente será mais eficaz e duradoura é a construção de habitação pública. Nessa referida Assembleia, tinha sido colocada esta questão e tinha sido afirmado de que já estaria em projeto quase final a construção, para a construção de habitação, nomeadamente em terrenos já da Câmara em Sanjães. A questão que se coloca, porque nós consideramos que o que resolve em definitivo é a construção da habitação pública, embora apoiemos este programa.
Muito Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Cláudia Miranda, faça favor.
Muito boa noite a todos. Desejo a todos uma boa noite na pessoa da Presidente da Assembleia Municipal. Relativamente a esta matéria, consideramos que as alterações propostas, no fundo, pretendem uniformizar dois instrumentos jurídicos, o do Programa de Arrendamento Acessível e o do Programa Matosinhos Casa Acessível, sem alteração substancial ao conteúdo do regulamento anteriormente aprovado, em conformidade com as sugestões do IRU. O contexto atual impõe uma definição estratégica atenta, consistente e com instrumentos diversificados que permitem combater as carências habitacionais do município de Matosinhos, orientada para o desenvolvimento local e para a garantia do direito a uma habitação condigna, da qual o presente programa é exemplo. Importa para nós, de facto, a colocação deste programa em funcionamento com este regulamento devidamente aprovado. Importa também continuar a dar resposta às necessidades habitacionais das famílias, protegendo os direitos fundamentais dos municípios, salvaguardando as suas condições de habitabilidade, o que para nós é fundamental. Portanto, atendendo a todos estes fatores, a bancada do Partido Socialista votará favoravelmente a este ponto.
Obrigada, senhora deputada. Não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito. Eu ia então dar a palavra ao senhor vice-presidente para responder às questões que foram colocadas. Faça favor, senhor vice-presidente.
Muito boa noite, senhora presidente, senhores deputados, caros colegas da variação. Respondendo à pergunta da senhora deputada Carla Silva, que foi a única que na verdade fez uma questão concreta, na realidade até o alargamento do prazo de 29 de janeiro surgiram duas candidaturas. Entretanto, um dos candidatos desistiu, pelo que neste momento há uma candidatura aprovada. Seja como for, a Matosinhos Habite está a preparar uma informação detalhada sobre todo este processo, que irá ser submetida à reunião do Executivo do dia 23 de fevereiro, e depois, naturalmente, também informada toda a Assembleia do ponto de situação deste programa, que, na verdade, como disse a senhora deputada, não tem tido noutros municípios, como em Matosinhos, uma grande adesão dos proprietários para este programa, mas vamos ter que encontrar naturalmente estratégias alternativas, mas o ponto de situação rigoroso ao dia de hoje é este. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Vice-Presidente. Vamos então passar à votação. Doutora Marta, por favor.
Palmira Macedo.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Tânia Vieira.
A favor.
Celestina Silva.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
Desculpem, a favor.
Fernando Pereira.
A favor.
João Avelino.
A favor, com declaração de voto.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor, peço desculpa.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. E a alteração ao regulamento de Matosinhos Casa Acessível foi aprovada por unanimidade. Senhor deputado João Abelino.
Eu voto favoravelmente esta proposta, considerando de que a votação e a preocupação e a adesão existente verifica-se que, de facto, o que é necessário é a construção da habitação pública por parte da Câmara. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado.
Não, por acaso não quero, obrigado.
Está registada e feita a decisão de voto. Vamos passar então para o ponto 3. Regulamento Municipal de Reconhecimento de Estabelecimentos e Entidades de Interesse Histórico e Cultural ou Social, local, Matosinhos Autêntico. Senhor Deputado Pedro da Vinha Costa.
Obrigado, Sra. Presidente. Apenas para anunciar que o PSD votará a favor desta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Ana Oliveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para desejar boa noite ao Sr. Presidente e a todos os presentes. A CDU vai votar favoravelmente esta proposta, mas gostava de deixar aqui algumas notas. Portanto, nós consideramos que, apesar desta ser uma medida positiva e que de alguma forma pretende proteger o comércio tradicional, nomeadamente aquele que já é existente há mais de 25 anos no concelho, ou pertencente à mesma família, que nós consideramos que há outras medidas que são tão ou mais importantes ainda, para que daqui a uns anos esse pequeno comércio, esse comércio tradicional, mas também o outro comércio tradicional mais recente, continuem a existir. E entre essas medidas consideramos nomeadamente que é necessário pôr um travão à criação de novas grandes superfícies comerciais, supermercados, mas não só. Por outro lado, criar condições também de estacionamento para permitir que os matosinhenses possam aceder com facilidade, nomeadamente ao centro das freguesias, onde está o comércio tradicional, e nesse âmbito consideramos também positivo o que algumas das medidas têm saído nos últimos anos do Pelouro, da CDU, no âmbito do estacionamento e com um período de estacionamento gratuito, mas é necessário, sobretudo com a reabertura que se espera para breve do comércio, pensar de que forma é que a Câmara Municipal pode dar mais algum apoio ao pequeno comércio, nomeadamente no apoio à sua modernização, como é que se torna também mais atrativo também para as camadas jovens que se querem em Matosinhos, e de que forma de facto é que no âmbito do papel do município pode haver um contributo maior para esta revitalização e de alguma forma melhoria também do nosso comércio tradicional no município. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça o favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Para dizer que comungamos das preocupações da Sra. Deputada Ana Oliveira, contudo, o que nos traz aqui hoje é a discussão para aprovação de um regulamento municipal de reconhecimento de estabelecimentos e entidades de interesse histórico, cultural ou social local, Matosinhos Autêntico. Verificamos que, após a aprovação do início do procedimento em reunião de Câmara de 22 de setembro de 2020, e tendo-se procedido à publicitação do projeto de regulamento em edital, verificando-se tal como normalmente acontece em situações análogas, o desinteresse dos interessados que não se manifestaram e muito menos apresentaram contributos. Pretende-se estabelecer um conjunto de normas que permitam conceder aos estabelecimentos cuja importância têm vindo a desempenhar no comércio tradicional do ponto de vista patrimonial e cultural, mas também a sua relevância enquanto fonte de emprego, um conjunto de estímulos para incentivar hábitos de consumo mais sustentáveis e, adicionalmente, enquadrar a classificação de entidades desportivas, sociais ou culturais que assumem importância histórica para Matosinhos, através de reconhecidos benefícios ou isenções fiscais, de incentivo à proteção de estabelecimentos e entidades de interesse histórico, cultural ou social, bem como à proteção prevista no regime jurídico no arrendamento urbano e no regime jurídico das obras em prédios arrendados, bem como a participação em programas municipais de estímulo ao comércio tradicional. Em reunião de Câmara de 29 de dezembro próximo passado, foi deliberado submeter esta Assembleia Municipal para aprovação o projeto de regulamento municipal de reconhecimento de estabelecimentos e entidades de interesse histórico, cultural ou social local, o que deverá acontecer. Após a sua discussão, feita a nossa competente análise, iremos votar a favor. Obrigado, senhor.
Obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Carlos Bessa, faça o favor.
Muito boa noite, senhora presidente da Assembleia Municipal, senhor vice-presidente da Câmara, senhores vereadores, senhores deputados. O regulamento que aqui nos é apresentado para apreciação e votação é o concretizar de mais uma etapa num trajeto de uma política local de defesa e valorização do património material e imaterial do concelho. O esforço que nos últimos anos reconhecemos à Câmara Municipal na defesa e preservação de um legado histórico de gerações encontra neste regulamento mais um instrumento essencial à salvaguarda de uma memória, e um território sem memória é um território despido de alma. Quando analisamos este regulamento, encontramos nas suas linhas uma clara opção pela preservação do resultado de ações humanas, um processo contínuo de selecionar, guardar, conservar e transmitir autenticidade. Um processo em que o património material se conjuga inevitavelmente com o património imaterial, em que as coisas se ligam com as gentes e resultam na identidade de um povo. Este é o património de que Matosinhos não pode abdicar. Este é um património de um Matosinhos autêntico. A bancada do Partido Socialista naturalmente estará a favor desta proposta. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ernesto Magalhães, faça o favor.
Muito boa noite a todos e a todas. O Bloco de Esquerda considera este regulamento um bom incentivo ao pequeno comércio e comércio tradicional, em contraponto à proliferação das grandes superfícies no nosso concelho. Votaremos a favor. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor. Senhor deputado, não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito. Vou dar por concluída a discussão sobre este ponto. Pergunto ao senhor vice-presidente se deseja entrevista ou mesmo.
Sim, senhora presidente. Muito Mas obrigado. Só para dizer que estamos alinhados com a esmagadora maioria do que disseram os senhores deputados. Este é um projeto que visa, além de preservar um conjunto de atividades e de espaços também de comércio tradicional, também visa essencialmente protegê-lo, não só os seus valores históricos e tradicionais, mas também proteger esses pequenos núcleos habitualmente familiares. Não posso deixar aqui de dar uma nota em relação a outros programas que estamos a fazer em relação ao comércio tradicional. Neste momento e do ponto de vista, e desejamos todos que seja passageiro, embora já dure praticamente um ano, temos o Fundo de Emergência Municipal que tem um conjunto de medidas que temos vindo a ajudar todo o comércio tradicional. Já tivemos mais de 400 candidaturas, já vamos na terceira fase de candidaturas, mais de 200 micro empresas apoiadas diretamente pela Câmara Municipal, que são apoios que são acumuláveis com outros que eventualmente tenham vindo a fazer. Mas não ficamos por aí e lançamos um conjunto de novos programas de apoio ao comércio tradicional, por isso celebramos um protocolo com a Associação Empresarial e Comercial do Conselho de Matosinhos, em que estamos a promover um conjunto de novas áreas, alargar horizontes ao comércio tradicional, nomeadamente com a criação de uma plataforma de vendas online, com entregas, com um conjunto de outras coisas, permitindo ao pequeno comércio e ao comércio tradicional não perder a sua identidade, não perder a sua característica de base, mas alinhar pelos novos estilos de consumo dos consumidores. Isto é apenas uma pequena nota do que estamos a fazer, associado a um conjunto de promoção e de campanhas, criação de um catálogo online em que os artigos, a loja, etc., é tudo feito gratuitamente para os comerciantes que queiram aderir, num grande movimento que temos tido, felizmente, muitas adesões, e eu estou convencido que, à medida que uns vão vendo os outros, vamos aumentar. Portanto, o que eu queria dizer é que não nos ficamos por esta medida, não ficaremos pelo Fundo de Emergência Municipal, estamos sim já a projetar o futuro e a pensar no comércio de rua, no comércio tradicional. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Vamos então votar esta proposta. Sra. Marta, por favor.
Almira Macedo.
Por favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Eduardo Coutinho. Sónia Vieira.
A favor.
Celestina Silva.
A favor.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Ana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Fernando Pereira.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires. Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, doutora. E este regulamento também foi aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Normas interpretativas do REPTEU, regulamento periculativo de taxas e encargos urbanísticos. Senhor deputado Pedro da Vinha Costa, faça favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Apenas para dizer que, em coerência com, com as posições que o PST tem assumido relativamente ao PDM e instrumentos conexos, votaremos contra esta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Avelino.
Opa, era para ativar só. Vou ativar o microfone. A CDU irá votar favoravelmente esta proposta, considerando de que são normas que normas que vão clarificar, deixe-me passar a redundância, normas que são importantes. É tudo.
Muito obrigada, senhor deputado. Senhor deputado Manuel Ferreira.
Obrigado, senhora presidente. Feita a devida análise deste documento, constata-se que após a entrada em vigor desta norma e sua aplicação, foi detectada a necessidade de uma clarificação quanto à interpretação de algumas das suas normas para uma mais correta aplicação do regulamento. Consultado o autor do regulamento e os serviços camarários competentes na matéria, ou seja, urbanístico e jurídico, procedeu-se à sua aprovação em reunião de Câmara e vem agora esta Assembleia para aprovação e posterior publicação em Diário da República. Tomámos o devido conhecimento e verificámos o respeito pelas normas estabelecidas no Plano Diretor Municipal, nomeadamente quanto às regras para a evolução da ocupação do solo na fixação da edificabilidade concreta de um local, fixando a edificabilidade total admitida, um eventual acréscimo que pode ocorrer numa nova operação urbanística. Percebeu-se igualmente uma melhor clarificação quanto aos encargos urbanísticos, medidas contrapartidas e proporcionalidade na afetação do encargo. O Departamento Jurídico analisou no sentido da cabal interpretação das leis com observância dos princípios basilares do direito, como se diz no preâmbulo. Foram-nos remetidos todos os esclarecimentos necessários para permitir uma análise mais consequente, bem como o texto de repeu com as normas interpretativas referenciadas e explicadas no sentido direto da sua melhor aplicação. Pelo que votaremos a favor da aprovação das normas interpretativas do regulamento precoativo de taxas e encargos urbanísticos do município de Matosinhos.
Isso. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Monteiro da Mota, faça o favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, a minha bancada que eu represento votou a favor do regulamento perequativo de taxas e encargos urbanísticos. Estamos a favor e agora o que temos aqui é que parece que na aplicação prática deste regulamento surgiram algumas dúvidas de interpretação. Sobre o artigo 5º, sobre o artigo 13º, sobre o número 1 do ponto 6 do anexo. Nós, sempre que há dúvidas e que elas são clarificadas, registamos esse facto como positivo. Porque quando há dúvidas de interpretação, não devemos meter a cabeça na areia, devemos clarificar as matérias para que as dúvidas deixem de subsistir. E sendo essa matéria de clarificação sempre positiva, nós, coerentemente, votaremos a favor desta alteração que nos é proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não temos mais nenhum Sr. Deputado inscrito. Não houve nenhuma questão colocada ao Executivo. Pergunto ao Sr. Vice-Presidente se quer intervir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Acho que não justifica, porque todos os senhores deputados interpretaram corretamente o sentido desta aclaração, se é possível dizer assim, relativamente ao repeteu, que, como se sabe, é o primeiro regulamento efetuado no país e, portanto, é natural que precise de este instrumento para sanar eventuais dúvidas.
Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Sra. Doutora, vamos passar então à votação deste ponto. Doutora Marta, por favor.
Almira Macedo.
Por favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Celestina Silva.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo. Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
Contra.
Jorge Barbosa.
Contra.
Maria Filomena Martins.
Contra.
Fernando Pereira.
Contra.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
Abstenção.
Carla Fonseca.
Abstenção.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Contra.
Cristóvão Neto.
Abstenção.
Pedro Miguel Gonçalves.
favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, Sra. Marta. Esta proposta foi aprovada por maioria, com os votos contra do PSD e de um senhor deputado independente, e com as abstenções do Bloco de Esquerda e de outro senhor deputado independente. As restantes bancadas votaram favoravelmente. Ponto número 5. Desafetação de parcela de terreno do domínio público municipal para integração no domínio privado do município de Matosinhos e posterior alienação.
Senhora Presidente, peço que é o ponto 6.
Saltou um ponto.
Saltou um ponto, Senhora Presidente.
Tem toda a razão. Muito obrigada, senhor. Muito obrigada. O ponto número 5, que são os estatutos da Associação Corredor do Rio Lessa, Associação de Municípios, proposta preliminar deste projeto de estatutos. Muito obrigada, senhor deputado. Sr. Deputado Pedro da Vinha Costa.
Sr. Presidente, apenas para anunciar que o PSD votará a favor desta proposta.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ernesto Magalhães.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Numa primeira abordagem para o Bloco de Esquerda, pareceu estes estatutos parecem uma estrutura demasiado pesada para a resolução, o mais rápida possível, da questão da água do Rio Lessa, que é o denominador comum destes quatro municípios da bacia hidrográfica de Lessa. Claro que, e a variedade e abrangência das competências da Assembleia Geral e do Conselho Executivo desta nova associação, assim o indicam, esta nova associação ficará preparada para desenvolver projetos de desenvolvimento deste corredor verde em todas as áreas, em várias áreas, desde a educação, o desporto, o turismo e o lazer. Ficamos cientes disso. Desde janeiro de 2018, quando se começou a falar no corredor verde, nesta Assembleia, o Bloco de Esquerda sempre procurou, nas suas intervenções, focar as atenções sobre o Rio Lessa no sentido da sua água. Pois, como dizia La Palice, sem água a correr do ponto mais alto para um ponto mais baixo, não há rio. Com certeza que se lembrarão todos da proposta do Bloco de Esquerda, feita na sessão ordinária de 28 de junho de 2019 e aprovada por unanimidade. A elaboração de um plano específico de gestão da água do Rio Lessa. Estes planos específicos estão previstos no artigo 31 da Lei da Água e a sua elaboração e execução pode ser delegada nos municípios ou associações, como neste caso, conforme previsto nas alíneas A e B do número 4 do artigo 8º da mesma lei. Agora, o Bloco de Esquerda espera que esta associação não demore 7 meses, porque vamos ter eleições em outubro, 7 meses a arrancar com múltiplas apresentações e cerimónias protocolares, e que o plano específico para a água do Lessa seja considerado um plano para ontem. Já agora, uma informação que pode ser importante, uma segunda contribuição do Bloco de Esquerda para este plano específico. Em novembro de 2017, logo no início deste nosso mandato, tivemos uma conversa de uma hora, mais ou menos, com um professor doutor do Departamento de Ciências do Meio Aquático do ICBAS, que tinha um plano para a água do Lessa na gaveta desde 2007, encomendado na altura pela Junta da Área Metropolitana do Porto. Esse plano foi abandonado a partir da ocasião em que a equipa de trabalho não garantiu bandeiras azuis para as praias do Porto. Fica aqui a dica. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Monteiro da Mota, faça favor.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, eu vou, se não se importarem, ler um excerto de uma moção aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal e que a minha bancada apresentou em abril de 2019. Apenas um pequeno excerto. Nós dissemos na altura o seguinte: o diagnóstico está feito, a doença é conhecida, mas agora é necessário concretizar o seu objetivo e a sua resolução não passa apenas pela vontade da Câmara Municipal de Matosinhos, dado que não dispõe de meios financeiros, nem de autonomia, nem de capacidade política para assumir sozinha essa responsabilidade. Temos, por isso, de encontrar uma via e uma solução que permita resolver em tempo oportuno um problema cuja resolução vem sendo protelada. E esse tempo deve ser compatibilizado com o término da construção do Corredor Verde do Lessa, porque seguramente não será de todo agradável e muito menos consensual ou lógico concretizar-se o circuito ecológico ao longo das margens do rio poluído. E não vemos qualquer possibilidade de resolução do problema da poluição do Lessa, que atravessa quatro concelhos, sem que haja a contribuição, a participação e a vontade política desses quatro concelhos em concretizar esse objetivo. Pois bem, a proposta que agora nos é apresentada vai exatamente ao encontro daquilo que então dissemos. Mas é mais ambiciosa, porque na proposta que nós apresentamos em abril de 2019, e julgo que é do Bloco de Esquerda, que foi a seguir também apresentada, visava fundamentalmente a despoluição do rio. Pois esta é mais ambiciosa. Esta visa a gestão, a execução, a manutenção, um plano estratégico de recuperação do rio Lessa, e com objetivos bem definidos, a despoluição do rio, mas também a reabilitação ecológica, a valorização paisagística, a criação de condições de lazer e estadia ao longo do rio, sensibilização ambiental e a mobilidade e ciclovia ao longo das margens do rio. É, assim, uma plataforma de entendimento entre quatro autarquias que nós registamos e saudamos, porque, enfim, parece que agora estão a dar passos seguros para uma intervenção articulada de quatro concelhos, e são assim criadas condições para atingir objetivos que, sendo supramunicipais, nenhum concelho isoladamente conseguiria concretizar. E desta forma, com esta plataforma de entendimento das quatro autarquias e com esta intervenção articulada, é possível finalmente criar condições para obter fundos comunitários, fundos nacionais e propostas articuladas que permitam, enfim, resolver um objetivo que nós todos estamos a tentar conseguir já pelo menos desde 1982. E por isso mesmo, nós registamos com imensa satisfação esta proposta ambiciosa e que nós esperamos seja levada a bom torto, e por isso vamos votar a favor.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Albano, faça o favor.
Boa noite, Sra. Presidente. Boa noite, Srs. Deputados, Executivo. A bancada do Partido Socialista congratula-se com a apresentação desta proposta, porque efetivamente, como aqui já previamente foi dito, nomeadamente pelo Sr. Deputado Ponteiro da Mota, a concretização de anseios há longo tempo que este Fórum, esta Assembleia Municipal, se vem desenvolvendo e pedindo para que aconteça com a concretização desta Associação de Municípios, com os quatro municípios que, pelo qual o Lessa atravessado pelo Lessa. Também poderemos verificar, como poderá ser consultado, os objetivos da constituição desta associação visam de que, de uma forma articulada, os municípios de Matosinhos, Maia, Santo Tirso e Valongo, ou seja, todos aqueles pelos quais o Rio Lessa passa, tenham intervenções adequadas e concretas na reabilitação e qualificação de um espaço que deverá ser de todos e para todos e que permita devolver um rio vivo à população. É sabido que intervenções comuns... É sabido que intervenções comuns e comprometidas levam a que os outputs dessas mesmas intervenções sejam mais concretizáveis e fazíveis. Pelo que a proposta que aqui se leva à consideração da Assembleia Municipal não é mais, como já referi, o concretizar os anseios que ao longo do tempo têm vindo a ser manifestados, aliás, na senda das diversas discussões que têm sido levadas a cabo precisamente neste fórum e que densifica e concretiza. Por isso mesmo, a bancada do Partido Socialista votará favoravelmente esta proposta. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Ferreira, faça o favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhor deputado Verde Mota disse praticamente tudo que gostaríamos de poder dizer nesta Assembleia. De qualquer forma, como fizemos o estudo deste projeto, não queremos deixar de dar nota da análise que fizemos relativamente a este projeto de estatutos para a criação da Associação de Municípios, de fins específicos, corredor de regulança, Associação de Municípios. E que estarão envolvidos, como também foi dito, os municípios de Matosinhos, Maia, Santo Tirso e Valongo. Este projeto de estatutos tem como finalidade a criação da referida associação com vista a uma gestão, execução e manutenção do plano estratégico de recuperação do Rio Lessa, nomeadamente valorização paisagística do corredor Verde Lessa, desde a nascente no Monte Córdoba, em Santo Tirso, até à Foz, em Matosinhos Lessa. Este projeto, com as suas diferenças, mas com as mesmas intenções, acabar com o calvário deste rio esquecido ou lembrado pelos piores motivos, sem que nada se tenha feito para o libertar dessas maleitas, tem na sua poluição um dos motivos de maior descredibilidade. Consta do nosso programa eleitoral e é certamente preocupação comum de todos os partidos e movimentos que têm assento nesta Assembleia. Como tal, também por isso, nos merece a melhor atenção. Esta associação que se pretende criar, e para tal estamos a discutir para aprovar os seus estatutos, terá a enorme responsabilidade na gestão e manutenção do plano estratégico de recuperação do Rio Lessa. Todos reconhecemos o elevado interesse histórico da Quinta de Santiago, hoje Museu de Santiago, junto à foz do Rio Lessa. Um autêntico palácio mandado construir por uma família nobre da época, que as águas que ali trazia o rio eram límpidas e bem cristalinas. E assim foi durante muitos longos e bons anos. Alguns de nós aprenderam a nadar no Rio Lessa, andaram de barco e pescaram. Agora, só poluição. Deixou-se morrer o Rio Lessa. E como quase sempre neste país de inocentes, nunca se encontraram culpados. Muito mais teríamos para dizer, mas cumpre-nos no momento de aprovar o estatuto da associação que se pretende dar cura ao doente, será muito mais difícil, porque o doente está morto e é preciso fazer ressuscitar o morto. Algumas questões prévias. Os elementos que irão compor os diversos órgãos da associação terão algum tipo de remuneração ou compensação monetária? A Assembleia Geral é constituída por 12 elementos. Conselho Executivo, por 5 membros. O Conselho Fiscal, 3 elementos. Conselho Consultivo. Sabemos que há contribuições financeiras para esta associação, que serão fixadas em Assembleia Geral, e constará esta associação do apoio financeiro dos municípios, do Estado e também da União Europeia. É preciso, como também já foi aqui dito, excluir, encontrar os meios certos para que não volte a aparecer de novo as manchas mal cheirosas que, se não forem totalmente eliminadas, não adianta sonhar com passadiços. Ainda há dias se falava de Irmesinde como um dos maiores focos poluidores. Habitações com ligações dos esgotos diretamente para o rio. Excluir e eliminar os polos poluidores será a maior tarefa desta associação. Se pretende criar, para depois sim criar os tão falados passadiços de Lessa e outros motivos de lazer. Votaremos a favor deste projeto de estatutos, com votos de que se torne no alicerce e na vitamina milagrosa do martirizado Rio Lessa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Adelino, faça favor.
Bom, em relação a este ponto, a CDU congratula-se pelo facto de começar a dar os passos para a concretização da associação, tendo em conta que não só o Rio Lessa, mas todos os afluentes do Rio Lessa deverão ficar sob observação, de modo a que se elimine os focos de poluição, como ainda aconteceu recentemente com o Rio Mal. deixar também esta ideia de que, de facto, muitos dos matosinhenses, é claro, mais velhos, foi no Rio Leste que aprenderam a nadar, nomeadamente no sítio mais perigoso, que era a famosa Ponte de Tavares. Mas isto, naturalmente, para os mais velhos e para os que eram de Matosinhos. Esperemos que, de facto, mesmo, não vamos querer ir ao pormenor se o primeiro mandato é de 5 anos, ou seja, passa um mandato autárquico, de um mandato autárquico para o outro, naturalmente o que nos leva a intervir é que queremos saudar o facto da concretização da associação e que ela efetivamente conduza a despoluição do Rio Leste. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Albano Lemos Pires, faça favor.
Agora começo por desejar boa noite a todos, embora já um bocadinho tarde. É muito rápido, claro que saúdo a apresentação deste regulamento e a composição desta
Sra. Sr. Deputado, permita-me que falasse um pouquinho mais alto, por favor.
Ah, ok. E agora está bem?
Agora está bem. Muito obrigada.
Pronto. Primeiro aproveito para saudar as pessoas que estão... Pois, peço desculpa, tinha o microfone. Agora está melhor. Tinha o microfone quase desligado. Para saudar todos... E saudar o aparecimento desta associação e, obviamente, destes estatutos, fazendo minhas palavras já do Sr. Deputado Manuel Ferreira da Mota e não só, que põe a tónica na despoluição, sobretudo pelo controle dos poluidores, dos agentes poluentes. E desejar apenas que desta vez. Não haja uma espécie de cegueira coletiva em relação aos principais poluentes do rio, não só do Rio Leste, mas de quase todos os afluentes dos rios em Portugal, que é a pecuária. São as vacarias, são as agriculturas, etc. Mas parece que há sempre uma certa dificuldade em ver estas fontes poluentes. Estamos muito de criticar o carbono, de criticar o petróleo, de criticar tudo quanto é mais fácil e mais feio, mas esquecemos de criticar e de atacar aquelas que são as verdadeiras e as piores fontes de poluição de quase todos os cursos de água em Portugal. A pecuária. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais nenhum Sr. Deputado inscrito, dou assim por encerrada a discussão, dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente. Para responder uma outra questão que lhe foi colocada. Faça o favor, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em primeiro lugar, para comungar com a maioria ou com a totalidade dos senhores deputados que falaram pela importância da regeneração, da recuperação do Rio Leça nas suas mais diversas vertentes. E também tornar as suas margens através da ciclovia fruível, que é muito importante. Se a senhora Presidente me permitir, eu pediria ao senhor Vereador Correia Pinto, que está a gerir diretamente este processo, que responda às questões concretas que o senhor Deputado Manuel Ferreira colocou.
Com certeza. Senhor Deputado Correia Pinto, por favor. Faça o favor.
Muito boa noite a todas e a todos. Queria então procurar dar um contributo no sentido do esclarecimento das questões que foram colocadas e começaria por vos dizer que quem por aqui anda há mais de 6 décadas em Matosinhos certamente que estará de acordo que durante todos estes anos, durante mais de 50 anos, todos nós estivemos de costas voltadas para o Rio Leça. E com essa atitude contribuímos para que ele estivesse na circunstância em que está. Apesar disso, foi Matosinhos que já na década de 90 tomou das primeiras iniciativas para melhorar a circunstância em que o Rio Leça se encontrava nessa altura, e que a partir da elaboração do plano diretor de saneamento básico do Conselho, com a medida que foi tomada de construção de um coletor ao longo de todo o Rio Lessa para permitir que para ele drenassem todos os esgotos que estavam a drenar para o Rio Lessa. Esse foi o primeiro contributo que foi dado para que pudéssemos hoje estar aqui a olhar para o Rio Lessa com uma expectativa positiva. Desde essa altura até hoje, os esforços que foram feitos foram no sentido de juntar a vontade dos quatro municípios que são atravessados pelo Rio Lessa e também de juntar a esses quatro municípios a vontade das instâncias da administração central, designadamente da Agência Portuguesa do Ambiente e de outras entidades públicas e privadas, designadamente empresas que estão nas margens do Rio Lessa instaladas e que foram durante muitos anos também eles contribuintes negativos para a qualidade da água do Rio Lessa, juntar a vontade de todos esses intervenientes para a construção de uma estratégia que permitisse, num prazo tão curto quanto possível, envolvendo todas as partes, encontrar uma nova atitude em relação ao Rio Lessa. Foi aquilo que aconteceu no início do mandato atual, já na sequência do projeto que a Autarquia de Matosinhos elaborou para a intervenção no seu território e que se constituiu como o projeto do Corredor Verde do Lessa, que assim designamos desde o seu início e que tem a sua primeira fase praticamente concluída. Admitimos que ainda durante este ano, até meio deste ano, que possa estar concluída essa primeira fase e possamos lançar a construção da segunda fase, que está neste momento em apreciação das propostas da parte das empresas construtoras que concorreram ao concurso público internacional. Mas dizia eu que no início deste mandato, com o patrocínio da Área Metropolitana do Porto, os quatro municípios juntaram-se, constituíram um grupo de trabalho que decidiu constituir abrir um concurso para a elaboração do plano estratégico para todo o Rio Lessa. Esse plano tem vindo a ser elaborado com o acompanhamento de um grupo de trabalho constituído por técnicos das quatro autarquias. Já foi apresentado um primeiro esboço do master plan e dentro também de pouco tempo irá ser apresentado o plano definitivo para a intervenção em toda a extensão do Rio Lessa, que considera ações em todos os territórios e que naturalmente se preocupa com a questão da qualidade da água do Rio Lessa. Esta questão da qualidade da água, sendo uma preocupação nossa, tem que ter o envolvimento da Agência Portuguesa do Ambiente, que aliás tem estado connosco a participar no processo de elaboração do Master Plan, e portanto a expectativa que temos é que agora sim, finalmente, nos viramos todos de frente para o Rio Lessa, tenhamos todos capacidade para desenvolver esse plano que permitirá, num prazo que desejamos todos que seja curto, que o Rio Lessa retome a sua atividade nas diversas dimensões. E para isso entendemos os autarcas dos quatro municípios que era fundamental constituir esta associação, que é uma associação que é constituída pelos quatro municípios, mas que vai, enfim, trazer para o seu âmbito um conjunto de outros parceiros públicos e privados, para que possamos desenvolver o plano, acompanhar a sua concretização e desenvolver atividades de sensibilização, atividades de dinamização das suas, do seu percurso, das suas, dos seus espaços históricos e culturais que um pouco por todo o seu trajeto existem. A associação, como é óbvio, é uma associação que será dirigida por órgãos sociais constituídos por autarcas dos quatro municípios. Obviamente que nenhum deles será remunerado, porque o exercício de funções desta natureza, até do ponto de vista legal, não é permitido que seja remunerado. Funciona no mesmo registro que funciona a LIPOR e outras associações desta, da mesma natureza. Portanto, os órgãos sociais não são remunerados. E criaremos uma estrutura que irá procurar dar resposta no terreno às necessidades que se verificarem e que resultarem da articulação do plano nos diversos contextos. Aproveito, aliás, para vos anunciar que essa, um dos nossos objetivos será justamente constituir uma equipa de guarda-rios que terá a preocupação de, ao longo do Rio Leça, de forma permanente e sistemática, identificar eventuais focos de poluição. Essa equipa irá constituir-se com trabalhadores dos vários municípios que irão fazer uma ação de formação que lhes vai ser proporcionada pela LIPOR, para que possam cumprir a sua missão com eficácia. E, portanto, este será o objetivo da associação, que eu estou em querer, que irá ser o polo dinamizador de uma nova atitude em relação ao Rio Leça, transformando-o não apenas num ativo que poderá vir a ser muito útil em todas as dimensões, designadamente estabelecendo novas formas de mobilidade entre pontos importantes do concelho, entre as unidades industriais que, enfim, que circulam, que se situam nas margens do Rio Leça, e as estações de metro ou outros pontos de ligação às várias freguesias e aos vários locais e às várias cidades. Portanto, teremos finalmente condições para devolver o Rio Leça à nossa comunidade.
Muito obrigada, Sr. Vereador. Senhora Doutora Marta, por favor, proceda à chamada.
Almira Macedo.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Cristina Silva.
A favor.
Carlos Mota. Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho. José Modesto.
A favor.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Tinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Fernando Pereira.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto. Pedro.
A favor, a favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
E Leonardo Fernandes.
A favor.
Obrigada, Sra. Marta. Este ponto também foi aprovado por unanimidade. Agora sim, aqui é o ponto número 6, que é a desafetação de parcela de terreno de domínio público municipal para integração no domínio privado do município de Matosinhos e posterior alienação. Sr. Deputado Pedro da Vinha Costa, faça favor.
Sra. Presidente, apenas para anunciar que nos abstaremos nesta votação.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Deputada Maria José Rebelo.
Queria desejar boa noite ao Sr. Presidente e a todos os presentes. E antes de começar a falar sobre este ponto, eu queria pedir à Sra. Presidente se realmente posso colocar a questão que eu não votei no ponto 4 porque tive um problema de luz que foi abaixo. Foi só, eu estava presente, mas não pude votar. Pronto. Relativamente a este ponto, à desafetação, bom, os bens do domínio público estão fora de comércio jurídico, como todos sabemos, de acordo com o artigo 202 do Código Civil. As desafetações de bens do domínio público são da exclusiva competência dos competentes órgãos municipais, de acordo com os competentes termos e trâmites legais, competindo exclusivamente à própria autarquia verificar se existem fundamentos de facto e de direito que possam fundamentar uma possível desafetação. Isto está realmente verificado na fundamentação feita pelos serviços, a qual refere que esta parcela de terreno, com apenas 33 metros quadrados, ainda se encontra dentro da vedação original, parcela cedida na sequência de um estudo urbanístico antigo para a circunvalação e na qual não se prevê qualquer utilidade pública de futuro, mesmo reconsiderando os atuais estudos da reconversão da circunvalação. Esta desafetação do domínio público para o domínio privado irá permitir que o proprietário do lote 1, do loteamento 5/98, possa adquirir a referida parcela, a mesma que se encontra desde o início do processo de loteamento, ainda dentro dos muros do respectivo lote. Esta aquisição permite reajustar a área do loteamento e permitindo que aquele espaço deixe de ser um depósito de lixos, passando a ser um espaço em termos urbanísticos com mais estética e com um correto ordenamento do espaço envolvente. Por isso a bancada do PS vai votar favoravelmente. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito. Penso que esta questão está esclarecida por todos, ninguém colocou nenhuma questão e, portanto, eu passaria à votação deste ponto, do ponto 6, Sra. Marta, por favor.
Almeida Macedo.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Celestina Silva.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Ano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo. Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
Abstenção.
Jorge Barbosa.
Abstenção.
Maria Filomena Martins.
Abstenção.
Fernando Pereira.
Abstenção.
João Avelino.
Abstenção.
Ana Oliveira.
Abstenção.
Ernesto Magalhães.
Abstenção.
Carla Fonseca.
Abstenção.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
Abstenção.
Cristóvão Neto.
Abstenção.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, doutora. Este ponto foi aprovado por maioria, com a abstenção do PSD, da CDU, do Bloco de Esquerda e dos dois senhores deputados independentes, e com os votos favoráveis das restantes bancadas. Sétimo e último ponto da nossa ordem de trabalhos é a proposta de isenção de pagamento de estacionamento em Matosinhos e São Mamede e Festa. Senhor deputado Pedro da Vinha Costa, faça favor.
Senhor Presidente, apenas para dizer que iremos votar a favor desta proposta.
Muito obrigada, Senhor Deputado. Mais algum Senhor Deputado deseja intervir sobre esta proposta? Senhora Deputada e a Senhora Deputada Sónia Vieira, faça o favor.
Muito boa noite a todas e a todos. Relativamente à proposta em apreço, nós gostaríamos apenas de salientar a importância destas mesmas medidas. Foi decretado um estado de emergência devido à situação pandémica que vivemos, o que obviamente dá origem a limitações de variada ordem nas atividades de todos nós. É por isso imperioso que se tomem medidas adequadas em todos os quadrantes no sentido de uma resposta cabal às necessidades dos cidadãos. Desta forma, a autarquia propõe adotar várias medidas para a isenção de pagamento de estacionamento em Matosinhos e São Mamede em Festa. Saliento duas dessas medidas: a suspensão do pagamento do estacionamento na via pública nas zonas de estacionamento de longa duração, pelo máximo de 2 meses, a partir do dia 1 de fevereiro de 2021 e até ao dia 31 de março de 2021, perda de receita decorrente da aprovação de tal medida, estima-se em 108 mil euros mês, o que corresponde a uma compensação ao concessionário 35%. Desta forma, e após análise, esta bancada conclui que as medidas vão de encontro às necessidades imediatas dos cidadãos, motivo pelo qual vamos votar favoravelmente a presente proposta. Disse. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém deseja intervir sobre esta proposta?
Sra. Presidente, só uma retificação à intervenção da Sra. Deputada Sónia Vieira.
Faça favor, Sr. Deputado Monteiro da Mata.
Ela disse que este documento é para ser válido entre 1 de fevereiro e 31 de março. Isso não corresponde exatamente à proposta que nos foi presente, que é entre 16 de 2 e 31 de 3. Isto é, começa amanhã. Porque se for para começar do dia 1 de fevereiro, nós votaremos contra. Se for votar a partir do dia 16, votaremos a favor. É, portanto, porque o está presente é a partir do dia 16 de fevereiro.
Exatamente.
Caso bem clarificado.
Posso?
Tenho a senhora deputada Carla Silva inscrita. Quem pediu depois?
É a Jovem depois.
Então. Ah, muito bem. Senhora deputada Carla Silva, faça favor.
Muito obrigada, senhora presidente. Só para dizer que o Bloco de Esquerda irá votar favoravelmente esta proposta. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora. Senhor deputado, senhor deputado João Avelino, faça favor.
Era para reafirmar que, de facto, esta proposta, e a que vamos votar, é a partir de amanhã, e não tem efeitos retroativos. Por isso, iremos votar favoravelmente, porque consideramos importante esta medida. É tudo.
Muito obrigada, senhor deputado. Não tenho mais nenhum senhor deputado inscrito, nem nenhuma senhora deputada. Dou a palavra ao Sr. Vice-Presidente.
Passa Obrigado, por aqui, Sra. Presidente. Clarificando para que não haja dúvida, aliás, os senhores deputados receberam a documentação onde isso era devidamente expresso, naturalmente que é esta isenção do pagamento, a ser aprovada aqui nesta Assembleia, entrará em vigor a partir do dia 16, ou seja, amanhã, e isso sim até ao dia 31 de março, porque não poderíamos aqui ter um processo retroativo que, além de ser ilegal, ia ser naturalmente injusto para quem andou a cumprir e a colocar a moedinha no, nos devidos parcómetros. Já foi dito o essencial desta medida, mas também há uma sanitária que nos levou a tomar esta medida. Efetivamente, é preciso manusear o equipamento e não era possível, quer o operador, quer a Câmara, cada cidadão que utilizasse a máquina fosse desinfetada e, portanto, esse foi um dos motivos. E eu também, a questão, como as pessoas estão muito em casa, mesmo aqueles que têm cartão de residente, muitas vezes não conseguem ter o lugar de estacionamento na zona que corresponde do cartão, de maneira que são apenas duas de algumas das motivações a levar-nos a suspender por este, sensivelmente, mês e meio, o pagamento dos parcómetros. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Vice-Presidente. Vamos então passar à votação.
Doutora Marta. Sr. Presidente, desculpe. Eu Sim. queria só pedir desculpa pelo lapso.
Muito bem, Sr. Deputado.
Obrigada.
Posso passar à votação, Sr. Deputado?
Passa a favor, Sr. Deputado.
Palmira Macedo.
A favor.
Miguel Rodrigues. Eduardo Coutinho.
A favor.
Sámia Vieira.
A favor.
Cristina Silva.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo. Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Jaime Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Fernando Pereira.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves.
A favor.
Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, Sra. Marta. E a proposta de isenção de pagamento de estacionamento foi aprovada por unanimidade. Encerramos assim a nossa ordem de trabalho. Vou pedir à Sra. Primeira Secretária, o favor, fazer a leitura da minuta da ata.
Sim, Sra. Presidente. Muito boa noite a todas e a todos. Então, na Assembleia Extraordinária de hoje, o primeiro ponto de regulamento do Conselho Consultivo do Desporto foi aprovado por maioria com a abstenção do PSD. O ponto 2, alteração ao regulamento de Matosinhos Casa Acessível, foi aprovado por unanimidade. O ponto 3, regulamento municipal de reconhecimento de estabelecimentos e entidades de interesse histórico e cultural ou social local, designado Matosinhos Autêntico, foi também aprovada por unanimidade. O ponto 4, as normas interpretativas do Repeteu, foi aprovado por maioria com os votos contra do PSD e de um senhor deputado independente e as abstenções do Bloco de Esquerda e também de um outro senhor deputado independente. O ponto 5, estatutos da Associação Corredor do Rio Leça, foi aprovado por unanimidade. O ponto 6, desafetação da parcela do terreno de domínio público municipal para integração no domínio privado, foi aprovada por maioria, com as abstenções do PSD, da CDU, do Bloco de Esquerda e dos senhores deputados independentes. Finalmente, o ponto 7, a proposta de isenção de pagamento de estacionamento, foi aprovada por unanimidade.
Obrigada, senhora deputada. Cristina Silva, pedi então à senhora Marta o favor de fazer a chamada para procedermos à votação da minuta da
Palmira Macedo.
A favor.
Miguel Rodrigues.
A favor.
Eduardo Coutinho.
A favor.
Sónia Vieira.
A favor.
Celestina Silva.
A favor.
Carlos Mota.
A favor.
Manuel Albano.
A favor.
Paula Fernandes.
A favor.
Cláudia Miranda.
A favor.
José Dias.
A favor.
Maria José Rebelo.
A favor.
Carlos Bessa.
A favor.
Henrique Barbosa.
A favor.
Alexandra Gavina.
A favor.
Manuel Monteiro da Mota.
A favor.
Carmen Rezende.
A favor.
Susana Barros.
A favor.
Gustavo Carvalho.
A favor.
José Modesto.
A favor.
Manuel Ferreira.
A favor.
José Carlos Botelho.
A favor.
Miguel Kramer.
A favor.
Pedro da Vinha Costa.
A favor.
Jorge Barbosa.
A favor.
Maria Filomena Martins.
A favor.
Fernando Pereira.
A favor.
João Avelino.
A favor.
Ana Oliveira.
A favor.
Ernesto Magalhães.
A favor.
Carla Fonseca.
A favor.
Albano Lemos Pires.
A favor.
Pedro Nuno Gonçalves. Cristóvão Neto.
A favor.
Pedro Miguel Gonçalves.
A favor.
Manuela Galante.
A favor.
Maria de Lourdes Queiroz.
A favor.
Leonardo Fernandes.
A favor.
Muito obrigada, Sra. Doutora. E a minuta da ata foi aprovada por unanimidade. Terminamos assim a nossa sessão. Uma boa noite para todas e para todos. E até uma próxima. Fiquem bem e com muita saúde.
Então, boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Boa noite a todos.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Boa noite também por aí.